Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 27 de julho, hoje aqui na capital americana, 29 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Suleiman Tarawali. Nesta hora e meia de programação, começamos como sempre por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump poderá vetar sanções contra a Rússia, Irão e Coreia do Norte. No Zimbábue, a mulher do presidente Robert Mugabe quer que este anuncie quem é que o deve suceder. Primeira meia hora da hora e meia de programação está dedicada à Angola. Sondagem dá vantagem ao MPLA. Há quem não dê credibilidade, mas há quem diga que poderá haver surpresa.
Formação, relação nestas eleições, pela dimensão dos números que estão neste inquérito, é a Casa CE.
As eleições vão estar em foco nesta emissão, com reportagens de diversas províncias, mas vamos também estar na Lunda Norte, onde a polícia prendeu 9 pessoas e prepara-se para a manifestação no sábado.
Vamos sair, se aprenderam 9, estivemos juntos, mas estou aqui a falar. É da mesma maneira que dia 29, tem que não sair na rua.
Fique connosco para ouvir os pormenores desta e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A Casa Branca sugeriu existir a possibilidade do presidente Donald Trump poder vetar as novas sanções contra a Rússia, o Irão e a Coreia do Norte, o que provocou de imediato fortes críticas por parte de elementos do Congresso e dos dois partidos políticos nele representados. A Câmara dos Representantes aprovou ontem, na terça-feira, queríamos dizer, um conjunto de sanções com 419 votos a favor e 3 contra. A legislação impõe custos económicos a Moscovo, Teherão e Pyongyang por diversas atividades, a que Washington objeta, e concede ao Congresso o poder de bloquear qualquer decisão presidencial que suspenda as medidas. Os líderes do Partido Republicano no Senado procuram, entretanto, conquistar apoio para mudanças limitadas na Lei de Cuidados de Saúde, depois de não terem conseguido revogá-la em definitivo e substituí-la por uma nova lei. O novo esforço desta quinta-feira destina-se a ganhar votos suficientes para aprovar o que os republicanos chamam de uma lei magra que anularia parte da chamada Obamacare, a lei de saúde, que está a ser implementada há 7 anos. O presidente Trump exortou hoje no Twitter a maioria republicana para avançar no sentido de revogar a referida lei. Passados 7 anos, disse Trump, esta é a vossa oportunidade de brilharem, não decepcionem os americanos. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Liga Árabe encontram-se para uma reunião de emergência no Cairo para analisar a escalada de violência nas últimas 2 semanas em Jerusalém. Entretanto, palestinianos e a polícia israelita envolviam-se em confrontos em Jerusalém Oriental depois de milhares de fiéis muçulmanos terem regressado ao local para fazerem as suas orações e após 2 semanas de boicote. O fim do boicote dos muçulmanos ocorreu depois de Israel ter removido as medidas de segurança que havia colocado na sequência do ataque a 14 de julho, em que 3 árabes israelitas armados mataram 2 agentes da polícia israelita. Durante quase 2 semanas, a tensão cresceu na região, com os muçulmanos a exigirem a remoção dos detectores de segurança e câmaras. No Zimbábue, a mulher do presidente Robert Mugabe, de 93 anos de idade, apelou ao seu marido para escolher um sucessor. Mugabe tem sempre recusado a mencionar quem é o seu favorito à sua sucessão, mas Grace Mugabe, que muitos veem como candidata, disse que chegou à altura de se acabar com a incerteza. Falando numa reunião da Liga das Mulheres do Partido no Poder, Grace Mugabe pediu ao presidente para, nas suas palavras, não ter medo e dizer-lhe quem é que devem apoiar. O presidente Mugabe disse que tenciona concorrer às eleições do próximo ano, apesar do seu estado de saúde estar a piorar. Pelo menos 3 pessoas morreram em protestos na Venezuela, onde uma greve nacional entrou hoje no seu 2º dia. As autoridades disseram que um homem foi morto na parte ocidental do país, enquanto um adolescente de 14 anos foi morto na capital, Caracas. Desconhecem-se pormenores da terceira vítima. A greve tem como objetivo tentar forçar o presidente Nicolás Maduro a cancelar uma votação para a formação de uma Assembleia Constituinte que terá como função aprovar uma nova Constituição. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar com várias, muitas reportagens sobre as eleições e vamos começar com uma sondagem do Instituto Jean Piaget de Benguela que atribui vitória eleitoral a 23 de agosto ao candidato do MPLA, João Lourenço, e coloca Abel Chivukuvuku da Casa CE à frente de Isaías Samakuva da UNITA no segundo lugar. Há quem duvide da credibilidade desta sondagem, mas o Manuel José diz-nos que pelo menos um analista diz que os números indicam que a Casa poderá ser a grande surpresa destas eleições. Manuel.
A sondagem do Instituto Jean Piaget de Benguela, com apoio de uma universidade portuguesa, diz que nas intenções diretas do voto, o candidato do Partido dos Camaradas, João Lourenço, sai na frente com 36% dos votos, contra 14% de Abel Chivukuvuku, da Casa CE, em segundo lugar, e 12% do candidato da UNITA, Isaías Samakuva. A subida da Casa CE para o segundo lugar nas intenções diretas do voto, relegando Samakuva da UNITA para o terceiro posto, faz com que os politólogos Alberto Cafuci e Agostinho Sicato duvidem da forma como o estudo foi estruturado. O especialista e professor de ciência política Agostinho Sicato diz não acreditar que um estudo bem feito leve a Casa CE de Chivukuvuku a suplantar a UNITA de Isaías Samakuva.
E é preciso que se diga que estruturou mal os focos dos inquiridos. Segundo, do ponto de vista do mercado político, é impossível hoje que tu colocas a UNITA atrás da Casa. É impossível.
Outro professor universitário em ciência política, Alberto Cafuça, diz que a sondagem, em seu entender, peca pelo facto de não ter levado em consideração o fator étnico, para além de duvidar das amostras utilizadas em termos de público-alvo. O especialista não concorda que sondagem alguma atribua superioridade à Casa CE em relação à UNITA. Mas há quem acredite que os números desta sondagem podem em si indicar uma viragem no atual panorama político do país. O cientista político Nelson Pestana Bonavena diz que na intenção direta de voto, o MPLA é francamente minoritário em relação ao indicador eleitoral nacional. 36% diz que vai votar no MPLA, mas 64% dos eleitores nestas províncias onde foram feitos inquéritos. O Partido do Poder é minoritário. O politólogo diz, em relação aos números deste inquérito desagregados, a Casa CE não só suplanta a UNITA, como ao próprio MPLA.
A Casa, em todos os itens, com exceção de um ou outro, aparece em primeiro lugar. E mais, a Casa, segundo a intenção direta de voto, é a primeira força política de Cabinda, o que é efetivamente surpreendente. Formação, revelação nestas eleições, pela dimensão dos números que estão neste inquérito, é a Casa CE. Isso, acho eu, deve-se à sua pluralidade, na sua composição, mas também à proximidade dos quadros e militantes mais destacados da Casa, que vêm, sobretudo, dos bairros periurbanos das principais capitais do país.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Sem dúvida, um aspecto interessante. Quase 5 mil eleitores registados na província de Benguela correm o risco de não votarem, porque os seus cartões se encontram ainda em administrações comunais e municipais. A Direção Provincial dos Registros desdobra sem apelos, enquanto um conhecido ativista critica o modelo adotado para a educação cívica eleitoral. João Marcos.
Em alguns casos, segundo o Diretor Provincial dos Registros, Tuca Manuel, Existem dois cartões de um eleitor numa certa dependência da administração pública. Solicitações para a segunda via do título eleitoral completam o quadro vigente há poucas semanas do 23 de agosto.
Nós temos esse número elevado de cartões porque muita gente, depois que o cartão anterior apareça, acomoda-se. Mas esse cartão anterior já não vale o que vale o atual cartão que o eleitor tenha pedido. Por isso queremos reiterar a essas pessoas para irem às administrações municipais e comunais buscar o seu novo cartão.
O ativista José Patrocínio, coordenador da Omunga, ressalta que, mesmo numa pretensa falta de interesse, a educação cívica está a falhar, não apenas devido a este embaraço.
Mesmo se houver desleixo, é uma responsabilidade da CNS, nem está no campanha de educação cívica. Então, esse é um dos assuntos que a CNS ainda tem que pegar. Portanto, o que eu acho é que o programa de educação cívica da CNS é um bocado blá-blá-blá, é muito blá-blá-blá, porque realmente não toma em conta os próprios contextos. Portanto, tem uma linha geral que é definida por UADA, mas depois não adapta às questões. Por exemplo, o Bocóio, o Quimbambo, o Cobal, etc., devia ter um grande enfoque para a questão de tolerância política, porque existem conflitos e muito sérios.
A Voz da América procurou obter um pronunciamento do porta-voz da Comissão Provincial Eleitoral, João Evangelista Basílio, mas sem sucesso. Terceira praça eleitoral do país, a província de Benguela registrou cerca de 900 mil eleitores. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Ouvimos aí o coordenador da Omunga a falar de conflitos em Benguela, pois a Casa CE diz que a residência do secretário-executivo da Casa CE no município do Dirico, na província do Cuando Cubango, foi incendiada por elementos do MPLA. A denúncia foi feita à Voz da América pelo membro do Conselho Executivo daquela coligação que acompanha a campanha eleitoral daquela formação política no Cuando Cubango. Coque Mucuta.
Luís de Oliveira Simões, de 38 anos de idade, que é secretário executivo da Casa CE no município do Dirico, província do Cuando Cubango, é a vítima. Segundo Nungueve Sapalo, membro do Conselho Executivo da Casa CE e acompanhante da campanha eleitoral daquela formação política na província do Cuando Cubango, o fogo foi posto na madrugada do dia 23 deste mês pelos elementos pertencentes ao MPLA.
Foi posto fogo na sua residência por volta das 1h30. Dizer mesmo que o companheiro Luís Simões, neste preciso momento, está hospedado na casa do secretário da UNITA Municipal do Dirico, o companheiro Catípia.
Guevi Sapaulo afirma ainda que se está a viver um período de elevada intolerância política naquele município.
Os nossos militantes não podem usar as nossas camisas, não podem andar com a bandeira, são alvos de intolerância, onde mesmo os soba, os regedores vão chamando eles e vão reprimindo eles com desemprego e outras situações. Até mesmo já disseram que se continuarem assim, serão escorraçados do Dirico. Dizer que num momento como este decisivo, estamos abertos para mudar este quadro de intolerância política. Dizer mesmo que nós nunca insultamos. São eles que nos atacam. São eles que queimam as nossas coisas. São eles que vão provocando os dirigentes militantes da Casa CE.
Coque Mucuta, Voz da América.
A campanha está também a desenrolar-se em Cabinda. O MPLA tornou claro que continua a considerar o território como parte integrante de Angola e prometeu continuar a lutar pela paz. José Manuela.
O MPLA iniciou a sua corrida eleitoral em Cabinda com a apresentação do presidente do Foro Cabindês para o Diálogo, António Bento Bembe, como candidato a deputado pelo Movimento Popular de Libertação de Angola. O ato foi presidido pelo secretário-geral do partido, António Paulo Kassoma, que repetiu os projetos anunciados nas anteriores eleições, com um destaque para a construção do Porto de Águas Profundas para o enclave. Num ato de massa assistido maioritariamente por alunos e funcionários públicos mobilizados para a atividade, António Paulo Kassoma assegurou que o MPLA vai continuar a empenhar esforços para garantir a paz e a unidade nacional em Cabinda.
O MPLA reafirma, o MPLA reafirmará após a vitória eleitoral a manutenção do seu compromisso com a paz, a manutenção do seu compromisso com a unidade nacional e com o desenvolvimento de Angola.
Viva a paz!
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Em Malanje, entretanto, o primeiro secretário do MPLA disse que não há que ter medo de falar com o eleitorado, mesmo quando algumas das promessas não feitas, queríamos dizer, algumas das promessas feitas em anteriores eleições não puderam ser cumpridas. Isaías Soares.
O governador de Malanje justificou que alguns programas inscritos no programa de investimentos públicos não foram concretizados por razões pontuais decorrentes da desaceleração económica no país, em particular, e no mundo em geral, o que não obriga os membros do governo a demarcar-se dos governados. O mercado de Chawande é um dos projetos que carece de requalificação e o encontro com os vendedores poderá ditar novas alternativas.
A Chawande não tem mais melhorias. Durante essa campanha eu vou lá também. Os bairros, sempre que me corram, eu vou lá. Sim, podem me correr, eu vou lá. Quando me disserem porque é que estão a correr, posso aceitar. Nós precisamos de falar com aquelas pessoas que vendem na Chawande para encontrarmos um novo local para as pessoas poderem vender, os compradores poderem comprar. O estado de saúde, de sanidade naquela praça já não é mais. Aquela praça já não aguenta mais. Não sei quantas vezes já terraplanamos aquela área.
Mas Norberto Fernandes Santos prometeu levar a energia elétrica aos municípios da região Songo, nomeadamente Luquem, Quirima e Cambundi Catembo. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Estamos a falar de eleições e, claro está, as atenções na campanha eleitoral estão viradas, como seria de esperar, para os grandes partidos. Mas há outros em ação. Um deles é a Aliança Patriótica Nacional, APN, que iniciou a sua campanha no Kwanza Sul, onde está o Fernando Caetano.
No mercado informal do bairro do Xingo, periferia da cidade do Sumbe, Quintino Moreira apelou à massa militante, simpatizantes e vendedoras ao voto responsável e que os direitos sejam iguais para todos. Desiderato, segundo o dirigente político, que o seu partido vai continuar a defender.
Temos que ter direitos iguais, porque é assim que está preceituado na Constituição de Angola. Nós temos que ter ética. Não é preciso insultarmos o partido a que não pertencemos. Vamos deixar que eles façam o seu serviço, que sensibilizem o seu eleitorado. Não é preciso entrarmos em conflitos para evitarmos aquilo que nós tivemos no ano de 92. Vamos nos mobilizar apenas para que o voto seja de todo cidadão angolano que tem o cartão de eleitor, para que haja mudança. Uma mudança significativa. Por isso mesmo, vamos ao voto e não faltem no dia 23 de agosto do ano corrente.
Quintino Moreira, líder da APN, lembro que a Aliança Patriótica Nacional está representada em toda a extensão do Kwanza Sul e conta com 3 mil militantes, número que durante a campanha eleitoral poderá, segundo o secretário para a Informação, Augusto França, aumentar para 6 mil. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone João Santa Rita, chamamos já a atenção para a segunda meia hora. Vamos ter reportagens sobre o processo de paz em Moçambique e mais. Estamos a transmitir em onda média, em 1530. Onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, pois é lá que estão as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos e mais. voaportugues.com e se o ouvinte quiser enviar-nos um vídeo, partilhar uma foto ou uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, no Angola Fala Só, é Rafael Aguiar. Ele é secretário-geral da Juventude da Casa CEL, é também assistente professor de Ciências Sociais na Universidade. Portanto, amanhã uma oportunidade para discutirmos as eleições, a cena política angolana e a juventude, com Rafael Aguiar, secretário-geral da Juventude da Casa CEL. A polícia angolana deteve 9 pessoas, incluindo 4 sobas na Lunda Norte. Isto numa altura em que se intensifica a presença de forças de segurança devido a uma anunciada manifestação de ativistas das Lundas no próximo sábado. Armando Chicoca.
O soberano Macapenda Camulemba, que denunciou os factos, disse à Voz da América as circunstâncias em que os seus colegas foram detidos em sua residência na localidade de Muxinda, sem qualquer mandato judicial.
A polícia apareceu tipo na guerra.
É sua casa?
Com as armas, vem cercar a casa, apanham um inocente que não conheçam de nada, nem matabicho ainda não fizeram. Entraram por dentro, revistaram a casa, tiraram os documentos e prenderam os quais quiseram visitar o outro que está doente. Então, eles levaram logo para Capenda. Eles procuraram para poder me prender a mim. E eu não sou um qualquer como aqueles polícia que não tem formação. Multipliquei. Sou autoridade tradicional. Me defendi. Saí. E logo aprenderam 9 elementos. É que estão com eles na sede. Eles querem impedir marcha de dia 29.
Uma Capenda denunciou ainda que, nos últimos dias, os territórios da Lunda Norte e Lunda Sul conheceram uma movimentação militar nunca vista. Para aquela autoridade tradicional, tudo leva a crer que a presença massiva de militares na região tem muito a ver com a intimidação da população, que se prepara a sair às ruas na manifestação deste sábado.
A área toda, por completo, está ameaçada. Seja dentro das áreas, nas matas, já tem tropa como capim. As FA, polícia de intervenção rápida, e essa é polícia de apoio. Ninguém conta que às vezes estamos a correr nas eleições. O bairro, por completo, está muito agitado com tropa do MPLA. As eleições se faz com as tropas, o povo que vão votar. Isso é ameaço, já não é eleições.
Macapenda Camulemba desafia as autoridades angolanas.
Ele quer retornar mais tarde no Partido Único. Aqui, a agitação da tropa está demasiado.
Com essas ameaças, a manifestação dia 29 vai sair?
Vamos sair. Pessoalmente estarei mesmo à frente. E não posso temer nem medo do próprio que tem arma. A arma é para ele. Para mim, como que eu saí? Se aprenderam 9, estivemos juntos, mas estou aqui a falar. É da mesma maneira que dia 29, tem que não sair na rua. E queremos ver o ameaço do MPLA, onde que vai atingir.
Ouvíamos o soberano do reino Lunda Choco em Macapenda Camulemba, Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol. Os Estados Unidos ontem tornaram-se campeões da América Central, Norte e Caraíbas. É a zona da CONCACAF. Venceram a final, portanto, da Copa de Ouro ao derrotar a Jamaica por 2-1. Gol da vitória, contudo, obtido só a 2 minutos do fim. Foi a 6ª vez que os Estados Unidos vencem em torneio, em que os eternos favoritos são sempre os Estados Unidos e o México. O anterior campeão era o México. Ainda ontem, no futebol, jogos dos grandes europeus aqui nos Estados Unidos, onde estão em preparativos para a abertura da época. Estão aqui a disputar o que se chama de Copa Internacional. Não conta para nada, dá para atrair muitos espectadores, ver bons jogadores. Ontem, aqui nos arredores do Washington, o Barcelona bateu o Manchester United por 1-0. Golo do Neymar na primeira parte. Na segunda parte, o Barcelona fez entrar uma nova equipa, 10 substituições. José Mourinho, treinador do Manchester United, no final do jogo, disse que só um jogador do Manchester United tem a categoria dos jogadores do Barcelona ou do Real Madrid, Paul Pogba. Bem, não sei o que é que os outros jogadores do Manchester pensam disso. O Juventus bateu o Paris Saint-Germain por 3-2. E o Manchester City ganhou facilmente ao Real Madrid 4-1. Todos a fazerem muitas substituições. Tem algum significado estes resultados? Nada. Mas como eu disse, dá para ver alguns jogadores e bons e ver algumas promessas. Atenção ao jovem Carles Alenà, do Barcelona. Vai dar que falar. No Campeonato Mundial de Natação, algo que é grande notícia. Depois de 12 títulos seguidos de campeã do mundo, a nadadora americana Katie Ledecky parecia imbatível, mas ontem a italiana Federica Pellegrini diz que não é bem assim. Foi ela que venceu os 200 metros livres. Ledecky ficou em segundo lugar. Ei, não se pode ganhar todas. Nos masculinos, a salientar a vitória do sul-africano Chad Leclos, que nos 200 metros mariposa bateu outro favorito, o húngaro László Cseh. E vamos para Moçambique, onde o diretor executivo do Banco Mundial disse que a burocracia é um dos principais entraves ao desenvolvimento do ambiente de negócios do país. Analistas consideram que, sem mudanças nas políticas do Estado, vai ser difícil alterar esta realidade, conforme nos diz agora o Ramos Miguel.
Em Moçambique, os negócios são feitos lentamente pelo governo. Noutros países, no computador é possível registrar uma empresa e é que o processo leva dias, disse André Vumbi. No Doing Business, Moçambique continua com uma classificação muito baixa e o economista António Francisco interroga-se por que o país não procura ser exemplar no bom sentido e se mantém no mau sentido, questionando ainda o papel do Estado na economia do país.
O Estado tem o dever de facilitar a vida das pessoas e não complicar a vida. Este Estado vivia muito também à custa da ajuda e das poupanças externas e matou essa confiança. Vai ter que a recuperar. Isto é elementar. E isso eu acho que o Estado devia estar capaz de fazer. Em vez de dizer vamos produzir, o Estado não produz nada. O Estado deve criar condições para que os produtores produzam, para que o financeiro faça o negócio.
Outros economistas consideram o difícil acesso ao financiamento, a ineficiente burocracia e a corrupção como fatores mais problemáticos para o desenvolvimento de negócios em Moçambique. Perguntamos ao economista João Mosca o que é que pode acontecer se os investidores se sentirem retraídos por causa destes fatores, sobretudo a excessiva burocracia.
O que pode acontecer é que vai haver um agravamento dos principais sintomas da crise, não é? O metical vai desvalorizar mais, as taxas de juros vão subir, a inflação vai subir, o custo de vida vai subir, a capacidade de Moçambique importar vai reduzir-se, isso tem implicações na oferta interna de alimentos. O desemprego vai aumentar. O endividamento mal parado junto da banca já começou e vai continuar e, portanto, enquanto não forem tomadas, assumidas medidas importantes, a situação com certeza que vai piorar. Não há nenhuma razão para que a situação possa melhorar.
Entretanto, o diretor-geral da Agência para a Promoção de Investimentos e Exportações, Lourenço Sambo, diz que o governo tudo tem feito no sentido de criar um ambiente que atraia investidores.
O que nós fazemos, facilitamos e promovemos, aprovamos projetos que vão sendo implementados, evidentemente. O desafio que é o desafio que a economia moçambicana tem, que é a criação de pelo menos 1 milhão de empregos. Isso implica atrair pequenas e médias empresas, e implica não só olhar para as grandes empresas, mas também olhar para as pequenas e médias empresas.
De Maputo para a voz da marca Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora da nossa emissão. Antes do início dessa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com a música de Paulo Flores, Serenata a Angola.
Estampada nos olhos daquela criança, faminta de amor, com a alma marcada de mágoa e de dor. Da tinta da caneta, a força que faço no punho pra escrever um poema que diz que pra ser mais feliz tem que ser em Angola. Da tinta da caneta, a força que faço no punho pra escrever um poema que diz que pra ser mais feliz tem que ser em Angola. Vou tentar soltar a voz de da tua janela. Vou pedir a minha gente pra me acompanhar nessa serenata. Vou tentar soltar a voz debaixo da tua janela. Vou pedir a minha gente pra me acompanhar nessa serenata. Vou cantar pra te dizer que é por ti que eu consigo, por ti que eu canto assim. Explorador dos oprimidos, e os corrompidos. Fuck.
O patife que desvia os cubicos pras quitia, as boleias dos mais velhos, os caravelhos, as princesas que tem tudo, suborno no miúdo, os vestidos coloridos, a agonia do gemido.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, neste dia 27 de julho de 2017. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné e em São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone consigo, Amâncio Miguel. Nas notícias, a Casa Branca sugeriu existir a possibilidade do presidente Donald Trump poder vetar as novas sanções contra a Rússia, o Irão e a Coreia do Norte, provocando fortes críticas por parte de elementos do Congresso e dos dois partidos políticos. No Zimbábue, a mulher do presidente Robert Mugabe, de 93 anos de idade, apelou ao seu marido para escolher um sucessor. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet através da nossa página, o www.voaportugues.com e ainda no telemóvel com a referência VOA Português, a mesma referência que pode usar para o Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. Estamos no WhatsApp com o número mais 1-908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco hoje é Suleimane Tarawale. E agora as notícias, João Santa Rita comigo.
Obrigado, Amâncio. A Casa Branca sugeriu existir a possibilidade do presidente Donald Trump poder vetar as novas sanções contra a Rússia, o Irão e a Coreia do Norte, o que provocou de imediato fortes críticas por parte de elementos do Congresso e dos dois partidos políticos. A Câmara dos Representantes aprovou na terça-feira um conjunto de sanções com 419 votos a favor e 3 contras. A legislação impõe custos económicos a Moscou, Teherão e Pyongyang por diversas atividades que Washington objeta e concede ao Congresso o poder de bloquear qualquer decisão presidencial que suspenda as medidas.
Os líderes do Partido Republicano no Senado procuram conquistar apoio para as mudanças limitadas nas leis de saúde depois de não ter sido revogada em definitivo e substituída. O novo esforço desta quinta-feira destina-se a ganhar votos suficientes para aprovar o que os republicanos chamam de uma lei magra que anularia parte da chamada Obamacare em implementação há 7 anos. O presidente Trump exortou hoje no Twitter a maioria republicana para avançar no sentido de revogar a referida lei. Passados 7 anos, esta é a vossa oportunidade de brilhar. Não decepcionem os americanos, escreveu Trump.
Ministros dos Negócios Estrangeiros da Liga Árabe encontram-se para uma reunião de emergência no Cairo para tratar da escalada de violência nas últimas 2 semanas em Jerusalém. Entretanto, palestinianos e a polícia israelita envolviam-se em confrontos em Jerusalém Oriental, depois de milhares de fiéis muçulmanos terem regressado ao local para fazerem as suas orações e após 2 semanas de boicote. O fim do boicote dos muçulmanos ocorreu depois de Israel ter removido as medidas de segurança que havia colocado na sequência do ataque de 14 de julho, em que 3 árabes israelitas armados mataram 2 agentes da polícia israelita. Durante quase 2 semanas, a tensão cresceu na região, com os muçulmanos a exigirem a remoção dos detectores de segurança e câmaras.
No Zimbábue, a mulher do presidente Robert Mugabe, de 93 anos de idade, apelou ao seu marido para escolher um sucessor. Mugabe tem sempre se recusado a mencionar quem é o seu favorito à sua sucessão, mas Grace Mugabe, que muitos veem como candidata, disse que chegou a altura de se acabar com a incerteza. Falando numa reunião da Liga das Mulheres do Partido no Poder, Grace Mugabe pediu ao presidente para, nas suas palavras, não ter medo e dizer-lhe quem é que deve apoiar. O presidente Mugabe disse que tenciona concorrer às eleições do próximo ano, apesar do seu estado de saúde estar pior.
Pelo menos 3 pessoas morreram em protestos na Venezuela, onde uma greve nacional entrou hoje no seu segundo dia. As autoridades disseram que um homem foi morto na parte ocidental do país, enquanto um adolescente de 14 anos foi morto na capital, Caracas. Desconhecem-se pormenores da terceira vítima. A greve tem como objetivo tentar forçar o presidente Maduro a cancelar uma votação para a formação de uma Assembleia Constituinte que terá como função aprovar uma nova Constituição.
E agora o espaço para a reportagem nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Após 15 meses de governação, o Movimento para a Democracia faz o balanço em Cabo Verde do Estado da Nação por considerar que a economia está a crescer e o governo a caminhar no rumo certo para a resolução de vários problemas que o país enfrenta. Mas o plano é criticado pela oposição. Eugênio Teixeira, a partir da cidade da Praia.
O analista político António Ludgero Correia entende que as principais matérias podem estar a ser equacionadas pelo governo, mas ainda não se nota efeitos práticos, o que coloca algum desconforto no seio dos cidadãos, tendo em conta as promessas feitas. Para Correia, a pressão resulta de algumas promessas quando se sabia que o país não possuía condições financeiras para resolver um conjunto de situações.
As situações críticas que têm a ver com o desemprego, o movimento do desemprego jovem, a insegurança e a violência, e as gritantes assimilitivas regionais, podem estar sendo equacionadas, mas estão longe de dar os frutos prometidos. E isto gera alguma inquietude. O receio do incremento do déficit democrático, instalado a propósito do depósito de todos os ovos do mesmo cesto, aquele discurso da campanha, não foi completamente afastado, notando-se aqui e ali alguns tiques preocupantes. Em relação à oposição democrática, esta tarde encontrar-se.
O analista político faz também menção à oposição, que para ele precisa ser mais acutilante na fiscalização e ajudar com a apresentação de propostas concretas para o desenvolvimento do país. A sociedade civil, mais ativa, também se recomenda, segundo Ludgero Correia. Já Daniel Medina é da opinião que o governo ainda não conseguiu apresentar na prática os resultados desejados para a projeção e criação de mais empregos, melhorar a segurança e justiça e outras questões como as populações esperam. Ainda assim, Medina reconhece que há sinais de melhoria no crescimento económico, situação que poderá, a médio prazo, permitir a criação de empregos e resolver outros problemas do país e das populações.
É necessário que haja uma formação de um trião, que é desenvolvimento da economia, para que possa haver mais geração de emprego e, consequentemente, haver menos desemprego e, naturalmente, menos insegurança. De resto, os partidos, como já se nos habituaram, eles vão naturalmente dizer o que está no governo, vai dizer que está tudo bem, que tudo está um mar de rosas, e que o que está na oposição vai dizer naturalmente que as coisas estão muito mal. Vamos pensar em dar mais um espaço a este governo para que possa demonstrar algum trabalho, porque um ano e pouco é pouco, mas penso que ainda estamos numa situação muito preocupante.
O Estado da Nação vai estar em debate esta sexta-feira, 28, no Parlamento Cabo-Verdiano. Eugênio Teixeira.
Enquanto Cabo Verde prepara-se para debater o Estado da Nação, como reportou o Eugênio Teixeira, a partir da cidade da Praia, em Moçambique, Afrelimo, partido no poder, prepara o seu 11º Congresso. E hoje, numa sessão do Comitê Central, o presidente Filipe Nhusi pediu esforços para a pacificação. Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nhusi fez hoje em Maputo um vigoroso apelo à sociedade e a confissões religiosas no sentido de aderirem aos esforços para a busca da paz, numa altura em que se afirma que interesses instalados estão a dificultar a pacificação do país. Nhusi falava na abertura da sexta sessão do Comitê Central da Frelimo e reconheceu que dialogar não tem sido tarefa fácil, mas acredita que é a coisa certa que tem estado a fazer.
Apelamos a toda a sociedade e a todas as confissões religiosas a aderir a este movimento sem que esperem pelo convite formal, porque o que se pretende é encurtar o período de espera pela paz, o que se pretende é a paz e não a projeção de quem a construiu. A paz pertence ao povo. Os próximos dias deverão ser decisivos para todos nós, porque o diálogo sobre a paz é uma perspectiva ética clara.
Mas para a Igreja Católica, na voz do cardeal de Maputo, Dom Francisco Chimoio, o diálogo deve ser sincero.
Seja realmente um diálogo que constrói a união de todos os moçambicanos.
O apelo do estadista moçambicano surge numa altura em que se afirma que interesses instalados não só porque as pessoas ficam ricas por causa da guerra, mas também por causa do seu protagonismo político, têm estado a dificultar os esforços para a pacificação do país. Diz-se que algumas forças ligadas tanto ao Frelimo como à RENAMO não veem com bons olhos uma solução sustentável para o conflito político-militar.
Eu espero que, efetivamente, a figura de Sua Excelência Presidente Afonso de Acama, a figura do Presidente da República, continuarem no passo em que estão, colocando de lado os que não estão a gostar o passo de paz.
Jerônimo Malagueta, quadricênio da RENAMO. O acadêmico João Pereira diz-se otimista quanto a uma solução negociada para a presente situação no país.
Julgo eu que estamos em condições, como moçambicano, de encontrar esta solução definitiva para o país. Espero que desta vez ambas partes possam pôr os interesses nacionais acima dos interesses partidários ou individuais.
Entretanto, para o analista Felipe Stoy, a sessão do Comitê Central da Frelimo é uma ocasião para a reafirmação dos comandos do atual presidente.
Os contornos da paz em Moçambique com o Ramos Miguel. O Ramos Miguel que continua conosco, mas para nos falar de uma crítica que Moçambique recebeu do Banco Mundial. A crítica tem a ver com o excesso da burocracia nos negócios.
Em Moçambique, os negócios são feitos lentamente pelo governo. Noutros países, no computador é possível registrar uma empresa e aqui o processo leva dias, disse André Vumbi. No Doing Business, Moçambique continua com uma classificação muito baixa e o economista António Francisco interroga-se por que o país não procura ser exemplar no bom sentido e se mantém no mau sentido, questionando ainda o papel do Estado na economia do país.
O Estado tem o dever de facilitar a vida das pessoas e não complicar a vida. Este Estado vivia muito também à custa da ajuda e das poupanças externas. E matou essa confiança. Vai ter que recuperar. Isto é elementar. E isso eu acho que o Estado devia estar capaz de fazer. Em vez de dizer vamos produzir, o Estado não produz nada. O Estado deve criar condições para que os produtores produzam, para que o financeiro faça o negócio.
Outros economistas consideram o difícil acesso ao financiamento, a ineficiente burocracia e a corrupção como fatores mais problemáticos para o desenvolvimento de negócios em Moçambique. Perguntamos ao economista João Mosca o que é que pode acontecer se os investidores se sentirem retraídos por causa destes fatores, sobretudo a excessiva burocracia.
O que pode acontecer é que vai haver um agravamento dos principais sintomas da crise, não é? O metical vai desvalorizar mais, as taxas de juros vão subir, a inflação vai subir, o custo de vida vai subir, a capacidade de Moçambique importar vai reduzir-se, isso tem implicações na oferta interna de alimentos. O desemprego vai aumentar. O endividamento mal parado junto da banca já começou e vai continuar e, portanto, enquanto não forem tomadas, assumidas medidas importantes, a situação com certeza que vai piorar. Não há nenhuma razão para que a situação possa melhorar.
Entretanto, o diretor-geral da Agência para a Promoção de Investimentos e Exportações, Lourenço Sambo, diz que o governo tudo tem feito no sentido de criar um ambiente que atraia investidores.
O que nós fazemos, facilitamos e promovemos, aprovamos projetos que vão sendo implementados, evidentemente. O desafio que é o desafio que a economia moçambicana tem, que é a criação de pelo menos 1 milhão de empregos. Isso implica atrair pequenas e médias empresas, e implica não só olhar para as grandes empresas, mas também olhar para as pequenas e médias empresas.
De Maputo para a voz da marca Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. As autoridades moçambicanas e tanzanianas conseguiram capturar a 11 de julho deste mês, portanto, só podia ser este mês, aquele que é tido como um dos maiores caçadores furtivos das regiões do norte de Moçambique e sul da Tanzânia, um negócio ilícito e milionário. O jornal moçambicano Mediafax reporta que a detenção aconteceu no distrito de Mutapuês, província norteña de Cabo Delgado, depois de aturar o trabalho de inteligência dos dois países. O tanzaniano Mateso Chup, ou simplesmente Mateso, usava um bilhete de identidade moçambicano falso. O Mediafax diz que as autoridades moçambicanas e tanzanianas não têm dúvidas que a extensa riqueza de que o acusado dispõe foi conseguida com recurso à caça furtiva, particularmente do elefante e rinoceronte e consequente tráfico de produtos resultantes, no caso, os cornos e o marfim. Mateso, que era procurado desde 2013, é acusado de ser líder de uma extensa rede de grupos de caçadores furtivos na Reserva Nacional do Niassa, que se diz que entre 2011 e 2014 perdeu cerca de 60% da sua população de elefantes e na região sul da Tanzânia, que faz a fronteira com a província moçambicana de Cabo Delgado. Suspeita-se que o indivíduo esteja ligado a uma quadrilha de um chinês chamado Shui Dong. A partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português para a África. Continuamos em Moçambique, onde o governo de Manica garante que o número de produtores de cannabis sativa, vulgo suruma, caiu nos últimos anos, isto graças a numerosas campanhas de desencorajamento da sua produção e incentivo aos camponeses para trocarem o cultivo da droga por cereais. Mas os produtores, ou melhor, os agricultores, admitem que o que mudou é a tática de escoamento da droga. André Batista.
A tese do governo é defendida pela queda nas estatísticas de apreensão da droga de janeiro a junho deste ano na província moçambicana de Manica e os camponeses pelas novas estratégias de produção. João Mussona, diretor provincial do Gabinete de Prevenção e Combate à Droga de Manica, explica com números.
Por exemplo, comparativamente em relação ao igual período do ano anterior, há uma redução de 57,3% em termos da operatividade dos órgãos da justiça. Sim, porque no ano anterior tivemos 604,1 contra 347,119 kg de cannabis sativa. E assim os nossos jovens, mesmo lá na comunidade, sempre estão a realizar as palestras no sentido de podermos reduzir a produção deste tipo de droga.
Contudo, os camponeses argumentam com as novas práticas. Conhecemos bem a suruma, ainda é muito cultivada, sobretudo aquela boa semente. Há machambas a serem abertas de suruma. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Em Angola, uma sondagem do Instituto Jean Piaget de Benguela atribuiu vitória eleitoral nas eleições de 23 de agosto ao candidato do MPLA, João Lourenço, e coloca Abel Chivukuvuku, da Casa CE, à frente de Isaías Samakuva, da UNITA, no segundo lugar. Há quem duvide da credibilidade desta sondagem, mas o Manuel José diz-nos que, pelo menos jornalista, diz que os números indicam que a Casa CE poderá ser a grande surpresa nestas eleições.
O MPLA iniciou a sua corrida eleitoral em Cabinda com a apresentação do presidente do Foro Cabindês para o Diálogo, António Bento Bembe, como candidato a deputado pelo Movimento Popular de Libertação de Angola. O ato foi presidido pelo secretário-geral do partido, António Paulo Kassoma, que repetiu os projetos anunciados nas anteriores eleições, com um destaque para a construção do porto de águas profundas para o enclave. Num ato de massa assistido maioritariamente por alunos e funcionários públicos mobilizados para a atividade, António Paulo Kassoma assegurou que o MPLA vai continuar a empenhar esforços para garantir a paz e a unidade nacional em Cabinda.
O MPLA reafirmará após a vitória eleitoral a manutenção do seu compromisso com a paz, a manutenção do seu compromisso com a unidade nacional e com o desenvolvimento de Angola.
Viva a paz!
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
José Manuel, a partir de Cabinda, falando sobre esta sondagem que coloca o MPLA a vencer as eleições e, em segundo lugar, Abel Chivukuvuku, da Casa CE, como favorito dos inquiridos por este estudo, um estudo que alguns contestam. Hoje é quinta-feira e, na nossa emissão, temos na terceira meia hora a habitual conversa sobre saúde. E hoje a Ana Guedes vai conversar sobre a amamentação com a doutora Graça Matinho.
Infelizmente, nem sempre as pais podem amamentar, não é? Por várias condições de saúde ou alguns inconvenientes sociais, mas é sempre recomendável que uma mãe amamente o seu bebê, pelo menos durante o primeiro ano de vida. A amamentação possui uma série de benefícios, tanto para a mãe como para o bebê, não é? E que são benefícios que muitas vezes não encontramos no aleitamento artificial. Falamos concretamente da questão da passagem de anticorpos, que são as células que protegem a criança de diferentes doenças, como infecções respiratórias, diarreias, não é? Porquê? Porque o leite materno contém uma quantidade muito elevada de anticorpos que previnem as doenças.
São 3 horas e 40 minutos aqui em Washington e momento de falarmos sobre a política americana. O presidente Donald Trump defendeu esta semana o seu estilo de liderança num comício em Ohio, um assunto desenvolvido aqui por Ana Guedes.
Donald Trump em estilo de campanha em Youngstown, no Ohio, longe do corrupio político em Washington.
No president has done anywhere near what we've done in his first 6 months. Not even close.
Nenhum presidente fez tanto quanto o que eu fiz nos meus primeiros 6 meses, nem de perto.
Trump gosta de incitar os seus apoiantes, que lhe têm permanecido fiéis, independentemente da acentuada descida nas sondagens nacionais, uma mensagem visual para os seus críticos. Por agora, a agenda de Trump está no impasse. O debate no Senado sobre cuidado de saúde é incerto, da mesma forma como é o debate sobre como proceder à reforma fiscal ou como gastar em infraestruturas. Os críticos descrevem o hábito de Trump de recorrer ao Twitter como distração. E Trump tem sido rápido a responder-lhes.
Sometimes they say he doesn't act presidential.
Por vezes dizem, ele não se comporta de forma presidencial, mas com exceção do grande Abraham Lincoln, eu posso ser mais presidencial de qualquer outro presidente que tenha estado neste cargo. Isso vos posso dizer.
O estilo de Trump é bem diferente do seu antecessor, diz o analista Dan Mahaffey.
Ele está a tentar que a multidão nos comícios seja bem mais energética. Olha, isso como medida de popularidade que aparece na imprensa.
Os democratas receiam que as tiradas de Trump no Twitter, atendo como alvo o procurador-geral Jeff Sessions, sejam um sinal do seu desejo de pôr fim à investigação a um possível conluio com a Rússia a quando das eleições do ano passado. Chuck Schumer é o líder dos democratas no Senado.
Many Americans must be wondering. If the president is trying to pry open the office of Attorney General to appoint.
Muitos americanos devem interrogar-se se o presidente está a tentar interferir no trabalho do procurador-geral, por forma a poder nomear alguém em agosto, enquanto o Congresso está parado, que depois despeça o conselheiro especial Mueller e ponha Cuba à investigação sobre a Rússia.
Até agora, a investigação à Rússia parece ter tido pouco impacto entre os apoiantes da Trump. Mas centrar-se em agradar à base de apoio pode limitar o sucesso futuro, segundo Dan Mahaffey.
He has made no attempts really to push beyond his base of support and he's actually doubled down.
Ele não fez, de facto, qualquer tentativa para alargar a sua base de apoio. Ele aparece sobretudo na imprensa como a Fox News, a Breitbart, canais que falam diretamente aos conservadores ou têm tendência conservadora.
Apesar dos críticos, Trump parece determinado a manter este curso, isto na opinião de William Galston.
Mr. Trump is a unique president. We've never had anybody in the Oval Office quite like him before. If you want to
Trump é um presidente único. Nunca ouvimos ninguém como ele na Casa Branca. Se quiser ter 40% de aprovação, imite Trump. Mas se quiser uma maioria para governar, então terá que escolher outro caminho.
Nas últimas sondagens, 30% dos inquiridos apoiava Trump, um nível histórico baixo para um presidente nos seus primeiros 6 meses de mandato.
Nos últimos anos, o combate à SIDA enfrenta dificuldades de financiamento, em particular na África subsaariana, onde há muita incidência desta doença. Mas há sinais animadores no sentido de travar o HIV, o vírus que causa a doença. Ana Guedes.
Foram precisas 3 décadas desde o aparecimento do primeiro medicamento para abrandar a epidemia da SIDA aos coquetéis de medicamentos que hoje existem e que salvam muitos pacientes infectados do que era uma morte inevitável. A conferência da SIDA a ter lugar em Paris reflete o otimismo com os novos tratamentos, mas também a preocupação com os cortes no financiamento, especialmente por parte dos Estados Unidos.
Mas je veux rappeler qu'il manque aujourd'hui 7 milliards de dollars par an à la lutte contre le sida.
Eu quero recordar-vos que continua a faltar anualmente 7 mil milhões de dólares para a luta contra a sida. Temos de descobrir este dinheiro e graças à nossa mobilização podemos oferecer a quantia para a luta contra a sida. Apesar dos últimos avanços, o vírus que causa a SIDA permanece um inimigo formidável, devido à sua capacidade sem precedentes para resistir aos medicamentos. Os novos medicamentos mantêm o vírus controlado, mas não estão nem disponíveis, nem o seu preço praticável para muitos. Os peritos suspeitam que há muitos casos que se desconhecem.
We know we're treating 19.5 million people, but there's another 17 odd million who need treatment.
Estamos a tratar 19,5 milhões de pessoas, mas existem outros 17 milhões que precisam de tratamento. Não sabemos onde estão. Muitos em regiões como a África Ocidental, a África Central, a Europa de Leste, a Ásia Central, a que ainda não chegamos. E isso é muito preocupante. Contudo, na conferência ouviram-se muitos comentários otimistas.
Estamos a chegar às pessoas que precisam. Estamos a salvar vidas. Não é apenas provar que podemos colocar essas pessoas em tratamento. Precisamos de mudar completamente a forma como fazemos o rastreio.
Entre os pontos de destaque está a história de uma menina sul-africana de 10 anos, nascida seropositiva, e que após um ano de tratamento está, desde há 8 anos, livre do vírus da SIDA. Citando casos semelhantes, bem como vacinas que se mostram promissoras, os peritos dizem que a situação poderá estar finalmente a virar-se contra a doença, que até agora matou cerca de 35 milhões de pessoas.
E agora o desporto com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol. Os Estados Unidos ontem tornaram-se campeões da América Central, Norte e Caraíbas. É a zona da CONCACAF. Venceram a final, portanto, da Copa de Ouro ao derrotar a Jamaica por 2-1. Gol de vitória, contudo, obtido só a 2 minutos do fim. Foi a sexta vez que os Estados Unidos vencem em torneio, em que os eternos favoritos são sempre os Estados Unidos e o México. O anterior campeão era o México. Ainda ontem, no futebol, jogos dos grandes europeus aqui nos Estados Unidos, onde estão em preparativos para a abertura da época. Estão aqui a disputar o que se chama de Copa Internacional. Não conta para nada, dá para atrair muitos espectadores, ver bons jogadores. Ontem, aqui nos arredores do Washington, o Barcelona bateu o Manchester United por 1-0. Golo do Neymar na primeira parte. Na segunda parte, o Barcelona fez entrar uma nova equipa, 10 substituições. José Mourinho, treinador do Manchester United, no final do jogo, disse que só um jogador do Manchester United tem a categoria dos jogadores do Barcelona ou do Real Madrid, Paul Pogba. Bem, não sei o que é que os outros jogadores do Manchester pensam disso. O Juventus bateu o Paris Saint-Germain por 3-2 e o Manchester City ganhou facilmente ao Real Madrid 4-1. Todos a fazerem muitas substituições. Tem algum significado estes resultados? Nada. Mas, como eu disse, dá para ver alguns jogadores bons e ver algumas promessas. Atenção ao jovem Carles Alenà, do Barcelona. Vai dar que falar. No Campeonato Mundial de Natação, algo que é grande notícia, depois de 12 títulos seguidos de campeã do mundo, a nadadora americana Katie Ledecky parecia imbatível, mas ontem a italiana Federica Pellegrini diz que não é bem assim. Foi ela que venceu os 200 metros livres. Ledecky ficou em segundo lugar. Ei! Não se pode ganhar todas. Nos masculinos, a salientar a vitória do sul-africano Chad Leclos, que nos 200 metros mariposa bateu outro favorito, o húngaro László Cseh.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é sexta-feira, teremos em conversa conosco aqui na Voz da América o Rafael Aguiar, da Juventude da Casa CE, e iremos discutir com ele questões que têm a ver com os jovens e a campanha eleitoral e também com o processo político em Angola. A Casa Branca sugeriu existir a possibilidade do presidente Donald Trump poder vetar as novas sanções contra a Rússia, o Irão e a Coreia do Norte, provocando fortes críticas por parte de elementos do Congresso e dos dois partidos políticos. Este é um dos assuntos que dominam a imprensa americana hoje. Termina a segunda parte desta emissão vespertina com Amêncio Miguel. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira estará aqui conosco a tomar as rédeas.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com. ou através do telemóvel em VLA Português e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook ou Instagram e no WhatsApp pelo número mais um 902-8652-4584. 14:42 aqui em Washington. Lá fora o céu nublado, temperatura é de 29 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Suleiman Tarawale. Temas do dia, a Casa Branca sugeriu a possibilidade do Presidente Trump vetar sanções contra a Rússia, Teherão e Pyongyang. Palestinianos e polícia israelita confrontam-se em Jerusalém Oriental. 27 de julho de 2017, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde à doutora Graça. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Em Cabo Verde, após 15 meses de governação, o Movimento para a Democracia faz um balanço positivo do Estado de Nação, por considerar que a economia está a crescer e o governo a caminhar no rumo certo para a resolução de vários problemas que o país enfrenta. Mas o plano é criticado pela oposição. Eugênio Teixeira.
O analista político António Ludgero Correia entende que as principais matérias podem estar a ser equacionadas pelo governo, mas ainda não se nota efeitos práticos, o que coloca algum desconforto no seio dos cidadãos, tendo em conta as promessas feitas. Para Correia, a pressão resulta de algumas promessas, quando se sabia que o país não possuía condições financeiras para resolver um conjunto de situações.
As situações críticas que têm a ver com o desemprego, o aumento do desemprego jovem, a insegurança e a violência, e as gritantes assinaturas originais, podem estar sendo equacionadas, mas estão longe de dar os frutos prometidos. E isto gera alguma inquietude. O receio do incremento do déficit democrático, instalado a propósito do depósito de todos os ovos do mesmo cesto, aquele discurso da campanha, não foi completamente afastado, notando-se aqui e ali alguns tiques preocupantes. Em relação à oposição democrática, esta tarde encontrar-se.
O analista político faz também menção à oposição, que para ele precisa ser mais acutilante na fiscalização e ajudar com a apresentação de propostas concretas para o desenvolvimento do país. A sociedade civil, mais ativa, também se recomenda, segundo Ludgero Correia. Já Daniel Medina é da opinião que o governo ainda não conseguiu apresentar na prática os resultados desejados para a projeção e criação de mais empregos, melhorar a segurança e justiça e outras questões como as populações esperam. Ainda assim, Medina reconhece que há sinais de melhoria no crescimento económico, situação que poderá, a médio prazo, permitir a criação de empregos e resolver outros problemas do país e das populações.
É necessário que haja uma formação de um trião, que é desenvolvimento da economia, para que possa haver mais geração de emprego e, consequentemente, haver menos desemprego e, naturalmente, menos insegurança. De resto, os partidos, como já se nos habituaram, eles vão naturalmente dizer o que está no governo, vai dizer que está tudo bem, que tudo está um mar de rosas, e que o que está na oposição vai dizer naturalmente que as coisas estão muito mal. Vamos pensar em dar mais um espaço a este governo para que possa demonstrar algum trabalho, porque um ano e pouco é pouco, mas penso que ainda estamos numa situação muito preocupante.
O Estado da Nação vai estar em debate esta sexta-feira, 28, no Parlamento Cabo-Verdiano. Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Enquanto isto, em Moçambique, Frelimo, partido no poder, prepara o Congresso. Hoje, numa sessão do Comitê Central, o presidente Filipe Nyusi pediu esforços para a pacificação. Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi fez hoje em Maputo um vigoroso apelo à sociedade e a confissões religiosas no sentido de aderirem aos esforços para a busca da paz, numa altura em que se afirma que interesses instalados estão a dificultar a pacificação do país. Nyusi falava na abertura da sexta sessão do Comitê Central da Frelimo e reconheceu que dialogar não tem sido tarefa fácil, mas acredita que é a coisa certa que tem estado a fazer.
Apelamos a toda a sociedade e a todas as confissões religiosas a aderir a este movimento sem que esperem pelo convite formal, porque o que se pretende é encurtar o período de espera pela paz, o que se pretende é a paz e não a projeção de quem a construiu. A paz pertence ao povo. Os próximos dias deverão ser decisivos para todos nós, porque o diálogo sobre a paz é uma perspectiva ética clara.
Mas para a Igreja Católica, na voz do cardeal de Maputo, Dom Francisco Chimoio, o diálogo deve ser sincero.
Seja realmente um diálogo que constrói a união de todos os moçambicanos.
O apelo do estadista moçambicano surge numa altura em que se afirma que interesses instalados não só porque as pessoas ficam ricas por causa da guerra, mas também por causa do seu protagonismo político, têm estado a dificultar os esforços para a pacificação do país. Diz-se que algumas forças ligadas tanto ao Frelimo como à RENAMO não veem com bons olhos uma solução sustentável para o conflito político-militar.
Eu espero que, efetivamente, a figura de sua excelência presidente Afonso de Acama, a figura do presidente da República, continuarem no passo em que estão, colocando de lado os que não estão a gostar o passo de paz.
Jerônimo Malagueta, quadricênio da RENAMO. O acadêmico João Pereira diz-se otimista quanto a uma solução negociada para a presente situação no país.
Julgo eu que estamos em condições, como moçambicano, de encontrar esta solução definitiva para o país. Espero que desta vez ambas partes possam pôr os interesses nacionais acima dos interesses partidários ou individuais.
Entretanto, para o analista Felipe Stoi, a sexta sessão do Comitê Central da Frelimo é uma ocasião para a reafirmação dos comandos do atual presidente.
E vamos agora para Angola. Uma sondagem do Instituto Jean Piaget de Benguela atribuiu a vitória eleitoral a 23 de agosto ao candidato do MPLA João Lourenço e coloca Abel Chivukuvuku da Casa CE à frente de Isaías Samakuva da UNITA no segundo lugar. Há quem duvide da credibilidade desta sondagem, mas o Manuel José diz-nos que pelo menos um analista refere que os números indicam que a casa poderá ser a grande surpresa destas eleições.
O MPLA iniciou a sua corrida eleitoral em Cabinda com a apresentação do presidente do Foro Cabindês para o Diálogo, António Bento Bembe, como candidato a deputado pelo Movimento Popular de Libertação de Angola. O ato foi presidido pelo secretário-geral do partido, António Paulo Kassoma, que repetiu os projetos anunciados nas anteriores eleições, com um destaque para a construção do Porto de Águas Profundas para o enclave. Num ato de massa assistido maioritariamente por alunos e funcionários públicos mobilizados para a atividade, António Paulo Kassoma assegurou que o MPLA vai continuar a empenhar esforços para garantir a paz e a unidade nacional em Cabinda.
O MPLA reafirma, o MPLA reafirmará após a vitória eleitoral a manutenção do seu compromisso com a paz, a manutenção do seu compromisso com a unidade nacional e com o desenvolvimento de Angola.
Viva a paz!
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Passagem para a economia com Amâncio Miguel.
A companhia aérea angolana TAG investe na promoção na Europa e empresários guineenses querem industrializar o setor de caju. Esta é a página reservada à economia. As autoridades moçambicanas e tanzanianas conseguiram capturar a 11 de julho corrente aquele que é tido como um dos maiores caçadores furtivos das regiões norte de Moçambique e sul da Tanzânia, um negócio ilícito e milionário. O jornal moçambicano Mediafax reporta que a detenção aconteceu no distrito de Mutipuês, na província de Cabo Delgado, depois de aturado o trabalho de inteligência dos dois países. O tanzaniano Mateso Chupi, ou simplesmente Mateso, usava um falso bilhete de identidade moçambicano. O Mediafax diz que as autoridades tanzanianas e moçambicanas não têm dúvidas que a extensa riqueza de que o acusado dispõe foi conseguida com recurso à caça furtiva, particularmente do elefante e rinoceronte, e consequente tráfico de produto resultante, no caso, os cornos e marfim. Mateso, que era procurado desde 2013, é acusado de ser líder de uma extensa rede de grupos de caçadores furtivos na Reserva Nacional do Niassa, que entre 2011 e 2014 perdeu cerca de 60% da sua população de elefantes e da região sul da Tanzânia, que faz a fronteira com Cabo Delgado. Suspeita-se que esteja também ligado a uma quadrilha de um chinês chamado Sui Dong. A empresa britânica Discovery World vai assegurar as vendas e a representação da transportadora aérea angolana TAG na França, Alemanha e Rússia, ao abrigo de um acordo de parceria assinado recentemente entre as duas entidades. A Discovery World vai apoiar a TAG a desenvolver canais de viagens de negócios e de lazer a partir dos escritórios em Portugal, e a ideia é promover o aeroporto de Luanda como um ponto de escala para outros destinos. Um grupo de empresários envolvidos na campanha do Caju na Guiné-Bissau disse ontem ao presidente José Mário Vaz que é necessária a industrialização da sua produção. O país precisa, porque a economia precisa de indústria e nós temos de ter indústria, disse o empresário Agnello Lima de Gomes, em nome dos restantes empresários, no final do encontro com o chefe de Estado. O Caju é uma importante fonte de divisas da Guiné-Bissau.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã do Fala Só será Rafael Aguiar, da Juventude da Casa SEA. Em tema, fala de jovens, campanha eleitoral e processo político em Angola.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matzinha hoje sobre amamentação. Doutora Graça, olá, como está?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que tanto a Ana como os nossos queridos ouvintes estejam bem.
Sim, senhora, estamos bem. Vamos então falar do aleitamento ou amamentação, que é a alimentação dos bebés e crianças pequenas com leite materno, não é? Portanto, produzido pelas mulheres.
Exatamente. Tal como a Ana bem disse, a amamentação, o aleitamento, é o aleitamento de alimentação dos bebés e crianças pequenas com leite produzido pelas mamas de uma mulher. Infelizmente, nem sempre as mães podem amamentar, não é? Por várias condições de saúde ou alguns inconvenientes sociais. Mas é sempre recomendável que uma mãe amamente o seu bebê, pelo menos durante o primeiro ano de vida. A amamentação possui uma série de benefícios, tanto para a mãe como para o bebê,
não é? E que são benefícios que muitas vezes não encontramos no alistamento
artificial.
Falamos concretamente da questão da passagem de anticorpos, que são as células que protegem a criança de diferentes doenças, como infecções respiratórias, diarreias, não é? Porquê? Porque o leite materno contém uma quantidade muito elevada desses anticorpos que previnem as doenças. Daí que é extremamente importante, sempre que possível, a mãe amamentar o seu bebê.
Doutora, a questão da amamentação terá que começar, então, assim que a mulher dá à luz. Todavia, há algumas mulheres que, como disse, por um motivo ou outro, não podem amamentar ao peito as suas crianças. Umas começam mais tarde, outras nunca têm. Como é que se pode estimular a lactação, portanto, a amamentação, ou, por assim dizer, a mulher produzir leite? Porque diz que há formas de se fazer isso.
Sim, naturalmente, Ana. Primeiro, importa dizer que a criança tem que ser amamentada logo nas primeiras horas de vida. Primeiro porque durante esse período a mãe produz uma secreção láctea que se chama colostro. E o colostro tem um efeito muito, muito bom para o sistema imunitário ainda, que ainda está imaturo, não é? E, em geral, é possível, sim, estimular a amamentação. A primeira coisa é que a criança tem que ser posta no peito para poder estimular a amamentação, porque quanto mais, no início ou logo após a nascença, pode não haver quantidade de leite, mas o processo da criança ir sugando o mamilo por si só já estimula a produção do leite. Portanto, quanto mais a criança suga, quanto mais a criança mama, mais leite pode ser produzido. Entretanto, nos casos em que há dificuldades, mesmo com sucção, é possível auxiliar a mãe através de algumas comidas específicas, já não sei se são disponíveis em todo lado, mas há normalmente as comidas ricas em amendoim e coco têm ajudado nessa simulação da produção do leite. E quanto mais a criança for amamentando, com o passar dos dias, a produção do leite também vai aumentar.
Doutora, em termos de futuro da criança, o facto de se amamentar ao peito, diz-se que há algumas doenças que o seu risco é diminuído com a amamentação ao peito. Aliás, a Organização Mundial de Saúde faz muita campanha por isso. Quais são a amamentação? Qual é o risco que é diminuído pela amamentação?
Olha, Ana, tal como eu me referi, o leite materno tem uma quantidade significativa de anticorpos e os anticorpos são fundamentais para a prevenção de muitas doenças na criança. Então, as doenças que o leite materno ajuda a reduzir o risco são fundamentalmente infecções respiratórias e diarreias, não é? Mas também há redução no risco de doenças como a asma, alergias alimentares e algumas doenças do próprio sistema digestivo. E também está reportado que a amamentação pode melhorar o desenvolvimento cognitivo e diminuir o risco de obesidade em adultos. Portanto, é muito importante amamentar. E há um outro fator que também é bastante importante, é que durante o ato da amamentação decorre aquilo que nós chamamos de criação do vínculo afetivo, não é? Porque a mãe está a dar de mamar o bebê e pronto, cria-se uma aproximação logo nas primeiras horas de vida entre a mãe e o bebê. Isso não quer dizer que para aquelas mães que não possam amamentar por alguma razão não se cria esse vínculo afetivo, mas naturalmente quando a criança é amamentada pelo peito, estabelecer-se com mais facilidade o vínculo afetivo. E também, Ana, há benefícios da amamentação para a mãe. Por exemplo, quando a mãe começa a amamentar, a mãe tem uma recuperação mais rápida do seu estado de gravidez, porque o ato de amamentar ajuda na contração do útero e também previne uma nova gravidez, porque a mãe durante esse período não está menstrual, também não é certo. Então, isso cria uma situação que é denominada amenorreia lactacional, não é? Que é a ausência de menstruação e de fertilidade devido ao próprio efeito da amamentação. Então, isso é muito benéfico para a mãe, porque ela também pode ter uma recuperação mais rápida.
Doutora, em termos de amamentação, esta é a amamentação, portanto, dar a mama, como nós costumamos dizer, mas, tal e qual como referiu, há mulheres que não podem fazer por razões várias e as crianças parecem crescerem de forma saudável quando é com leite artificial. Há algum impedimento para uma mulher optar por leite artificial em vez de ser dar a mama?
Bem, não há impedimento como tal, não é? Não há impedimento como tal. Desde que observem-se algumas condições básicas para a mulher optar por dar uma alimentação artificial, não é? Uma das coisas que é muito importante é que o leite artificial seja bem preparado, não é? E que seja de boa qualidade para evitar que causem algumas reações alérgicas na criança, porque algumas crianças reagem a alguns tipos de leite. Então, é preciso saber exatamente que leite é que a mãe está a dar à criança. Mas também é preciso que o leite seja preparado em condições de higiene ótimas, que é para evitar a infecção por bactérias que causam diarreia na criança. Então, há uma série de condições que é preciso serem observadas para que a mãe opte por fazer alimentação artificial, não é? Naturalmente, há situações em que não se pode evitar a alimentação artificial, como o caso de uma criança que é adotada, ainda pequena, aí tem que fazer alimentação artificial. No caso de uma criança que tem necessidades nutricionais especiais, como algumas doenças metabólicas, ou quando a mãe tem alguma infecção ativa, não é? Aí tem que se optar pelo leite artificial, mas é preciso observar as condições de preparação de leite muito, muito rígidas.
Exatamente, e manter esse leite em lugar seguro, não é? Para que não seja contaminado.
Exatamente.
E pronto.
Sim, naturalmente, os biberões têm que ser muito bem lavados, esterilizados, e quando o leite não é temperatura ambiente, não é? E que não cause nenhum dano para o bebê. E também é preciso que se verifique, como eu me referi, toda a questão da higiene na preparação do leite.
Exatamente. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos então do nosso auditório por esta semana. Tivemos a falar da amamentação, ou dar a mama, como nós costumamos dizer às crianças. Nós vamos despedir-nos com votos de que tenham uma boa semana de saúde e então até de hoje 8 dias. Para si também, doutora Graça.
Obrigada, Ana. Obrigada, caros ouvintes. Voltamos a falar de hoje 7 dias e até lá, cuidem da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
Spotlight, Jennifer Hudson.
Are you a god in a prison maximum?
E após Jennifer Hudson and Spotlight, resumo de notícias desta quinta-feira. A Casa Branca sugeriu existir a possibilidade do presidente Donald Trump poder vetar as novas sanções contra a Rússia, o Irão e a Coreia do Norte, provocando fortes críticas por parte de elementos do Congresso e dos dois partidos políticos. A Câmara dos Representantes, recordamos, aprovou na terça-feira um conjunto de sanções com 419 votos a favor e 3 contra. Os líderes do Partido Republicano na Senado procuram conquistar apoio para as mudanças limitadas na Lei de Cuidados de Saúde, depois de não ter sido revogada em definitivo ou substituída. O novo esforço desta quinta-feira destina-se a ganhar votos suficientes para aprovar o que os republicanos chamam de Lei Magra, que anularia parte da chamada Obamacare em implementação há 7 anos. Os ministros dos negócios estrangeiros da Liga Árabe encontraram-se para uma reunião de emergência no Cairo, para tratar da escalada de violência nas últimas 2 semanas em Jerusalém. Enquanto isto, palestinianos e polícia israelita envolviam-se em confrontos em Jerusalém Oriental, depois de milhares de fiéis muçulmanos terem regressado ao local para fazer as suas orações. O fim do boicote dos muçulmanos ocorreu depois de Israel ter removido as medidas de segurança que havia colocado na sequência do ataque de 14 de julho, em que 3 árabes israelitas armados mataram 2 agentes da polícia israelita. Sexo editorial refletem os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos aplaudem a recente decisão do Conselho da União Europeia de aplicar sanções contra 16 entidades militares sírias e cientistas pelos papéis no desenvolvimento e uso de armas químicas contra populações civis em nome do presidente sírio Bashar al-Assad. As sanções contra 8 membros do Centro de Estudos Científicos e de Pesquisa, bem como 8 entidades superiores, seguem-se ações semelhantes por parte dos Estados Unidos e outros aliados destinadas a responsabilizar o governo Assad pela violação da Convenção sobre Armas Químicas das Nações Unidas por utilização de gases contra o seu povo. Tais ataques incluindo um sobre a localidade de Khan Shaykhun, em abril passado, na província de Idlib. A Organização para a Proibição de Armas Químicas indicou ter sido usado gás sarin no ataque, que matou pelo menos 82 civis, incluindo crianças. Os Estados Unidos e outras agências de informação ocidentais indicaram que o regime Assad foi responsável. Segundo as Nações Unidas, registaram-se igualmente 3 incidentes em 2016, onde foi usado gás de cloro contra civis. As sanções vão congelar os bens financeiros dos 16 sírios e restringir a capacidade de viajar. Os Estados Unidos estão comprometidos em reduzir o sofrimento dos civis na Síria, tendo acordado recentemente com a Rússia e a Jordânia a apoiar um cessar-fogo e a entrega de assistência humanitária na região do Sudoeste. A Rússia tem apoiado o regime de Assad no conflito. O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson classificou o acordo como sendo a primeira indicação de que os Estados Unidos e a Rússia podem trabalhar juntos na Síria e destacou a esperança de que o progresso seja repetido com outros cessar-fogo através do país. A Rússia, disse o secretário Tillerson, tem o mesmo interesse em que a Síria se torne um local estável, um local unificado e, em última instância, um local onde seja possível uma discussão política sobre o futuro, incluindo a futura direção da Síria. Deixou claro, no entanto, que o regime Assad perdeu credibilidade no seio da comunidade internacional. Penso que será difícil, referiu, para eles atrair tanto a ajuda humanitária como a assistência para a reconstrução, que será necessária, porque não existe um nível de confiança com o governo Assad. Como Assad irá sair, ainda está por ser determinado, referiu o secretário Tillerson, mas o nosso ponto de vista é que, algures no processo político, irá ocorrer a transição para fora da família Assad. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa desta quinta-feira, sinceros votos de boa noite, amigos, então
Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.